Nossa pergunta é: em que consiste ver como se víssemos pela primeira vez? Não se trata apenas de ver isto ou aquilo pela primeira vez. Fosse esse o caso, a poesia não iria nada ensinar. Não haveria necessidade de recorrer à imaginação. Quando nos deparamos com um objeto, ou coisa, ou ideia, nunca antes visto, basta vê-lo. Ainda que seja pela primeira vez, não há necessidade de recorrer a nenhum como se. O excêntrico modo de ver, ensinado pela poesia, incita-nos a encarar o objeto, ou coisa, ou ideia, já visto uma ou mais vezes, como se nunca o tivéssemos visto antes. Ver como se víssemos pela primeira vez quer dizer, abstraindo o fato de que já vimos, assumindo a postura de tábula rasa ou da ignorância estratégica, digamos. Carlos Felipe Moisés, Poesia, História e Utopia. Eu escolhi esse epígrafe para abrir o primeiro especial do Crisálida de Ar, porque o homenageado me ensinou a ver como se fosse a primeira vez. Eu estou falando do Murilo Mendes, um poeta brasileiro do século XX, que infelizmente é pouco lido ou pouco falado. Olhar como se fosse a primeira vez, eu aprendi com Murilo, é recusar um olhar automático, um olhar único. Um olhar dogmático até. Eu tenho a impressão que essa recusa é um dos primeiros movimentos necessários para não cedermos ao obscurantismo, às simplificações, a uma postura tacanha, mesquinha, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Que riqueza pode ser a vida se entendermos a riqueza toda que existe no mundo? De todos os exercícios possíveis de alteridade, a poesia é minha preferida e devo muito disso ao Murilo. Vamos começar então no fundo do mar. Os amantes submarinos. Esta noite eu te encontro nas solidões de coral, onde a força da vida nos trouxe pela mão. No cume dos redondos lustres em concha, uma dançarina se desfolha. Os sonhos da tua infância desenrolam-se da boca das sereias. A grande borboleta verde do fundo do mar, que só nasce de mil em mil anos, adeja em torno a ti para te servir, apresentando-te um espelho em que a água se mira. E os finos peixes amarelos e azuis, circulando nos teus cabelos, trazem pronto o líquido para adormecer o escafandrista. Mergulhamos sem pavor nestas fundas regiões onde dorme o veleiro, à espera que o irreal não se levante em aurora sobre nossos corpos que retornam às águas do paraíso. Esse foi o primeiro poema que eu conheci do Murilo e me toca tão fundo que eu até fiz uma tatuagem inspirada nele. Eu sinto como se cada palavra que ele escolheu fosse uma joia rara, como se para encontrar cada palavra ele tivesse andado durante 100 anos à procura. E essa atmosfera ancestral que o poema me transmite, eu acho que tem a ver com o cenário, o fundo do mar. O mar onde se originou a vida que por muito tempo era um corpo sem sentidos, até que, com o trabalho e a paciência de um tempo que não cabe nos nossos relógios e cérebros humanos, desenvolveu olhos. Olhos que foram se refinando, se complexificando, se multiplicando em diferentes formas para as diferentes espécies, para se tornarem essas lentes pelas quais é possível perceber o mundo. Mas a experiência submarina que Murilo nos propõe é tão diversa que todo o corpo é convocado, todos os sentidos são estimulados. E eu, que gosto tanto desse poema, mal tenho palavras para ele. É como se estivesse diante de pinturas rupestres, como se entrasse em contato com vestígios de milhares de anos atrás, um contato alienígena que lembra nossa finitude, a nossa efemeridade e as pegadas que deixaram muito antes de nós. O operador. Uma mulher corre no jardim, despenteando as flores. Alguém desmonta o tempo. Édipo propõe um enigma às constelações. O mar muda provisoriamente de lugar. Se assobiarem um foxtrot, a ordem se fará outra vez. Manhã metafísica. Os pássaros, juntando conchas, refazem pacientemente as pirâmides. Amanhã calça luvas de vidro para operar a afogada. Esperas uma carta de fogo que te restitua o amor e te remova do caos. Como custa chegar até a tua presença através de muralhas de gerações. Em muitos poemas que eu leio do Murilo, como esses dois, eu tenho a sensação de que ele não está apenas criando poesia, mas contando uma história que ele testemunhou. E isso tem um efeito ainda mais forte quando a gente olha para a estranheza dessa poesia. Tem algo profundamente insólito nela. Eu sinto também como se o Murilo remexesse num punhado de cenas, de imagens autônomas, e colasse essas cenas em um corpo orgânico, que é o poema, propondo uma reconfiguração dos objetos que apresenta, justamente por colocá-los em posições e ações imprevistas. Então, o poeta invoca uma dimensão outra, que não cria uma realidade a partir da poesia, mas, na verdade, assume o universo poético como a própria realidade. No seu livro de aforismos chamado O Discípulo de Emaús, ele escreve: a poesia é a realidade, a imaginação, o seu vestíbulo. Vamos pensar um pouco sobre os dois primeiros versos de Manhã Metafísica. Há uma imagem delicada, os pássaros que recolhem conchas, que se contrapõe a outra monumental, o trabalho de reconstrução das pirâmides. E aqui está uma das grandes belezas da poesia do Murilo. Essa contraposição não separa as imagens, pelo contrário, elas são unidas na medida em que as conchas são o material da reconstrução do monumento. E o confronto, a estranheza, não param por aí. O poeta convoca dois planos distintos, o mar das conchas e o deserto das pirâmides. E é na metonímia que ele propõe o casamento. O desvio provocado gera uma síntese, e tudo cabe nessa concepção de poesia. Todas as realidades podem ser tocadas pelos dedos do poeta e por eles rearranjadas, ressignificadas. Num universo em que a poesia transfigura o real, esses procedimentos são poderosos aliados para que as pirâmides sejam constituídas de conchas pelo trabalho paciente dos pássaros. Marta Maria. Tu és a que trabalha e contempla ao mesmo tempo. Ainda bem não terminas de arrumar a casa, já voaste para a leitura do Evangelho. Há momentos em que alguém te separa da terra, e teu olhar luminoso e obscuro, vindo da Palestina, já parece eterno. Preparas tua alma para a visita do esposo. Insatisfeita e triste, não te equilibras no mundo. mas disfarças tua vocação transcendente, cuidando com doçura dos arranjos temporais. O diálogo entre realidades distintas continua, nesse caso, a terrena e a espiritual. O título chama atenção para a ausência do E, que diferencia habitualmente as duas irmãs bíblicas. Não são Marta e Maria, mas Marta Maria, até sem vírgula mesmo. E é outra coisa que está em jogo, uma síntese de contrários. Talvez o tu, a quem ele se refere no primeiro verso, seja o próprio poeta, capaz, por sua vocação, de reunir a ação criadora em sua condição de poeta e a contemplação necessária para o espírito que desenvolve sua sensibilidade diante do visível e do invisível. O caráter mundano, que é o trabalho doméstico, é posto lado a lado com o olhar que já parece eterno. E aqui a síntese não é harmônica, o conflito permanece, como vemos no verso Não te equilibras no mundo. E os versos finais indicam a solução possível para esse ser de contrastes. A atenção ao cotidiano, ao terreno, esconde a vocação transcendente, que pode ser do poeta e pode ser de todos. A vivência da poesia configura-se em ambas as instâncias. A palavra vocação não é por acaso, remete a um chamado ou uma convocação. Trata-se de uma condição inerente ao sujeito. Pensando em outro aforismo de Murilo, a poesia não pode nem deve ser um luxo para alguns iniciados. É o pão cotidiano de todos, uma aventura simples e grandiosa do espírito. Maria não é privilegiada em detrimento de Marta. O alimento poético é repartido entre todos, o que se torna possível por essa concepção de poesia e de vida que busca unir os díspares, transformar a realidade. Novos tempos. Deuses impuros renascem das cartas das quiromantes. A cada passo no escuro, topamos com um minotauro que rumina impaciente o resto da nossa sombra. Tua filha inicia o corpo à sombra das guilhotinas. Tornam teu amor invisível e administram teus sonhos. Tempos duros. A aurora desce a viseira, o monumento ao deserdado desconhecido acorda coberto de sangue. O mar furioso devolve à praia alianças de casamentos dos torpedeados e a fotografia de um assassino, aos 5 anos, inocente, num velocípede. Alguém parte o pão dos pássaros. O ar espesso entre os sinos empurra o espanto das árvores. Longas filas de homens e crianças caminham pelas mornas avenidas em busca da ração de sal, azeite e ódio. E a morte vem recolher a parte de lucidez que durante tanto tempo esconderá sob os véus. O Murilo Mendes foi o poeta brasileiro que mais escreveu sobre e contra a guerra. E a Segunda Guerra Mundial foi um assunto muito central para ele. O primeiro poema desse par que eu acabei de ler está no livro As Metamorfoses, de 1941. E quando olhamos para esse adjetivo que Murilo escolhe para caracterizar esse momento histórico no primeiro poema, novos, é uma pista do sentimento questionador do poeta diante dessa mudança na face do mundo. Ainda não sabe o que são esses tempos que chegaram. E todo o poema acompanha uma atmosfera de incerteza, de suspensão, de passo no escuro. O segundo poema faz parte do livro Poesia e Liberdade, escrito em 1943, um momento já avançado do conflito mundial. E aqui o poeta, com uma consciência mais sólida do horror, pode atribuir ao tempo uma característica mais determinante, ele já pôde constatar a dureza dos novos tempos. Em Novos Tempos, o poema começa assim, anunciando contrastes. Deuses impuros renascem das cartas das quiromantes. O plano mítico aqui é profanado. Os deuses são impuros. Indicam o rosto desses novos tempos. E não habitam mais o Olimpo ou outras moradas divinas. Eles surgem no plano místico, naquele das mulheres que, lendo as linhas das mãos, descobrem o futuro, objeto do maior interesse para o nosso poeta. Em tempos duros, a profanação tem contornos violentos, como lemos nos versos. O monumento ao deserdado desconhecido acorda coberto de sangue. Um monumento, que é uma construção que busca a preservação da memória, é feito para um deserdado desconhecido. Como cuidar da memória de quem não se conhece? Esse não conhecimento sugere, na verdade, que a lembrança se perdeu. O deserdado foi esquecido e agora violado. A barbárie o cobre de sangue. O aspecto sombrio dos poemas aparece de modos diversos. Em Novos Tempos, a sombra e a escuridão são representadas a partir do mito do Minotauro, um mito muito importante na obra do Murilo. No livro em prosa Carta Geográfica, escrito entre 1965 e 67, o Murilo escreve sobre uma viagem à Grécia. No texto Heracleion, lemos: entretanto, esse palácio, a presença mais tangível é a do próprio Minotauro, que existiu desde o começo do mundo. Temo que, cumprindo seu destino destruidor, elevado hoje à dimensão do cosmo, subsista para sempre. Voltando ao poema, lemos: a cada passo no escuro, topamos com o Minotauro, que rumina impaciente o resto da nossa sombra. A presença da opressão, representada pelo monstro, ocupa todo o espaço. Em cada passo se depara com horror, com a insaciedade da máquina da guerra. E toda essa referência ao Minotauro me faz relembrar da recriação dessa história mítica feita pelo escritor argentino Júlio Cortázar em 1949, na peça Os Reis, que é um dos textos mais lindos que eu conheço. Ali, o Cortázar constrói a seguinte mágica: o monstro encarcerado, na realidade, encarcera a todos pelo medo. Na terceira cena, há um monólogo de Ariadne, que é a irmã do Minotauro, que costura o plano, o novelo que indica o caminho para Teseu derrotá-lo. E nesse monólogo, ela está angustiada e reflete sobre a sua condição de prisioneira da sombra do irmão, enquanto observa o linho diminuindo conforme o herói se aproxima do centro do labirinto. Nunca saberei porque sua prisão levanta em mim as máquinas do medo. Talvez então eu tenha entendido que ele estava imerso numa existência alheia à do homem. Quando Teseu o enfrenta, há primeiro um embate pelas palavras. O monstro sabe do seu caráter perpétuo. Eu descerei para habitar os sonhos de suas noites, de seus filhos, do tempo inevitável da estirpe. Dali chifrarei o teu trono, o cetro inseguro de tua raça. Da minha liberdade final e ubíqua, meu labirinto diminuto e terrível em cada coração de homem. No início da peça, o herói procura o rei Minos para comunicar sua decisão de matar o Minotauro, demonstrando repúdio à submissão do soberano que ano após ano renovava o sacrifício do povo para saciar o monstro. Olhe para essa gente, quanto chorar perdido, seu ser inteiro conflui nas lágrimas, como se das lágrimas pudesse nascer alguma perpetuação. Tu concebes que um homem, máquina de poder, resuma-se ao seu pranto, a esse sal sem futuro? O lamento pela perda de vidas em nome da barbárie e da destruição sem sentido encontra ecos em tempos duros. O mar furioso devolve à praia alianças de casamento dos torpedeados. Longas filas de homens e crianças caminham pelas mornas avenidas em busca da ração de sal, azeite e ódio. A inversão que a guerra provoca representada em Murilo a partir da figura do Minotauro que se alimenta de inocentes, é visível nesses versos. As alianças, símbolos de eternidade, são tragadas pelo mar e abandonadas à terra. Esses objetos do eterno pertenciam a pessoas que morreram. Os miseráveis sobreviventes buscam um alimento que, no entanto, não pode trazer consolo. Em meio ao sal e ao azeite, há o ódio, presente em tudo que está atrelado à guerra. E a opressão da guerra domina todo o ser. Não basta apenas a violência do corpo. Todo o sujeito é ferido por essa máquina destrutiva. Se, como pensa Murilo Mendes, nada é mais individual que o sonho, então, de fato, o indivíduo inteiro é violentado pela barbárie. Tornam teu amor invisível e administram teus sonhos. O caráter minotáurico da guerra, digamos assim, nega a autonomia da individualidade, penetrando no seu interior. Mas meus sonhos entram no labirinto. Lá estou só e despido, por vezes com o cetro que se vai dobrando em meu punho. E tu te adiantas, enorme e doce, enorme e livre. Ó sonhos em que não sou mais o senhor, lamenta o rei Minos na peça do Cortázar. A sombra da morte domina e oprime, perpassando cada estrofe de novos tempos. Em tempos duros, a perda da infância acontece não apenas pela perda da inocência, mas principalmente pela transmutação da criança no carrasco. E a fotografia de um assassino aos 5 anos, inocente, num velocípede. Enfim, começando pela aurora e terminando pela chegada da morte, vemos que a morte aqui não faz parte do processo vital. É a morte imposta pelo ditador. A morte como negação da liberdade, da consciência do sujeito. Uma condição que o poeta não sabe até quando se perpetuará. Antes de ir embora, quero ler um texto do livro A Idade do Serrote. Um texto que sintetiza tudo o que eu tentei falar aqui, mas também um convite para procurar outros itinerários pela obra do Murilo, e principalmente para experimentar outras formas de perceber o mundo. Em tempos duros como estes que também vivemos, a poesia é a potência que não permite que eles, e você sabe quem são eles, dominem nossos sentidos, nosso vocabulário e nossos gestos. O olho precoce. Ainda menino, eu já colava pedaços da Europa e da Ásia em grandes cadernos. Eram fotografias de quadros e estátuas, cidades, lugares, monumentos, homens e mulheres ilustres, meu primeiro contato com um futuro universo de surpresas. Colava também fotografias de estrelas e planetas, de um ou outro animal e muitas plantas. Cedo começou minha fascinação pelos dois mundos, o visível e o invisível. E não escreveu São Paulo que este mundo é um sistema de coisas invisíveis manifestadas visivelmente? Não vivemos inseridos num contexto de imagens e signos? Confesso que uma boa parte dessa minha incipiente diligência cultural baseava-se no interesse pela mulher, que remontava a tempos recuados da minha infância. Não me contentando em ver mulheres no meu ambiente, queria ainda ter ao menos imagens fotográficas de mulheres de outros países e outras épocas. Tratava-se não somente da fascinação pela mulher nua ou seminua, embora essas frequentassem minha imaginação. Era a mulher na variedade dos seus tipos, sua forma, sua indumentária. Um relevo especial mereciam as fotografias de cantoras, artistas dramáticas, vestidas à grega, à romana, à oriental e à moda do império. Lamentava também que a fotografia tivesse sido inventada tão tarde. Como seria, por exemplo, Ruth,
Raquel, Semíramis, a rainha de Sabá, Cleópatra? O universo poderá ser reduzido a uma grande metáfora. Claro que não me refiro somente à metáfora literária, também à metáfora plástica, musical e científica. Todas as coisas implicam signo, intersigno, alusão, mito, alegoria. Contrariando Gertrude Stein, uma flor desde o início era para mim uma flor e mais que uma flor. Um bicho era um bicho mesmo e ainda mais que um bicho, etc. Cedo atraíam-me as esfinges, as gárgulas, as medusas, as máscaras, as mascarilhas, as gigantas, as figuras de proa, as demônias, as participantes das metamorfoses de Shiva ou Vishnu, as sacerdotisas, paralelamente às pessoas em carne e osso, via figuras e pessoas míticas. Deus passou a ser para mim não o corregedor da moral, o severo guardião da lei, mas o ser infinitamente variado na sua unidade, capaz de todas as metamorfoses, criador da imaginação, inspirador da fábula, pai e destruidor de milhões de corpos e almas, único ator que não repete diariamente seus papéis. Assim, o universo em breve alargou-se-me. A mitização da vida cotidiana, dos objetos familiares, enriqueceu meu tempo e meu espaço, tirando-me o apetite para os trabalhos triviais. Daí minha falta de vocação para um determinado ofício, carreira, profissão. O prazer, a sabedoria de ver, chegavam a justificar minha existência. Uma curiosidade inextinguível pelas formas me assaltava e me assalta sempre. Ver coisas, ver pessoas na sua diversidade. Ver, rever, ver, rever. O olho armado me dava e continua a me dar força para a vida. Eu sou a Nara Lacevícios e você escutou Crisálida de Arte.